podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
Que orgulho tenerte aqui. Que é um prazer, é meu. Só que eu estava toda bonitinha para entrar pelo computador, para ficar melhor. E agora eu vou me ajeitar aqui, porque eu botei para carregar.
Fica tranquila. Celular. Você se dá seu tempo, se instala. Nós estamos aqui esperando-te.
Não, porque eu estava todo organizado, mas pelo computador não entrou a solicitação. Não sei por quê. Deixa eu ver se assim funciona. Acho que assim vai funcionar. Pronto.
Olá.
Bom, deu certo.
Rapidamente, para que sepas en dónde estás hoy, este es el espacio del Camino de Encuentro. Fue un espacio que yo creé en el año 2018. Eran encuentros presenciales de 15 en 15 en la librería Cultura, do Shopping Iguatemi, focado para mujeres de 50 más, Carola, y mujeres que se estaban cuestionando cómo redireccionar sus vidas, su profesión, sus hijos adultos, su niño vacío. Y así estuvimos juntas hasta marzo del año pasado. En el momento que comenzó la pandemia, ficamos en el mundo virtual, vía Zoom o vía Livis. Y el porqué de por qué yo procuré a vos y a todas las mujeres que han venido durante este mes de marzo es porque yo creo que estamos nuevamente pasando un momento muy complejo como país, como sociedad. Yo muchas veces escucho de mi público, que son mujeres de 50 más, que les es difícil volver a encontrar un propósito o un sentido a su vida, principalmente porque los hijos han crecido, porque para muchas de ellas o foco era o proyecto familia, y o proyecto familia llegó a una fase en donde todo el mundo es independiente. Y creo que en este momento intentar juntar esa necesidad de la mujer de 50 más, de un nuevo propósito, un nuevo sentido, con su niño vacío y con todo ese amor que la tiene para dar, contarles cómo viven las mujeres que están relacionadas a la filantropía y al tercer sector como una posibilidad, no solo desde el foco femenino, sino también como ciudadanas y como un compromiso que nos estamos tomando en este momento con la situación de nuestro país. Así que, de nuevo, para las que entraron recién, Carola tiene 52 años, 3 hijos, formada en Administración de Empresas por la FAPI. En el año 2000 entra en la Liga Solidaria, en el 2012 pasa a ser presidente hasta el 2018 y a partir de ahí comienza a construir y proyectar un movimiento bien mayor, del cual ella hoy es presidente. Y tiene un objetivo muy, muy alto, pero yo creo que seguramente lo van a conseguir lograr, que es el de doblar el volumen de doaciones en relación al PIB dentro de los próximos 10 años. Sea bienvenida, Carola, al espacio del Camino de Encuentro.
Muy obrigada.
Todo teo.
Muy obrigada. Estoy muy feliz de estar aquí. Es una honra para mí. Yo fiquei até constrangida quando eu vi o seu post dizendo que era uma honra eu participar do seu programa, mas a honra é minha. E tem sido uma experiência muito gratificante conversar com mulheres de 50 mais, que eu descobri alguns grupos na pandemia e me identifiquei com eles. Então, para mim, é uma maravilha poder encontrar você e encontrar o caminho do encontro, porque eu sou uma mulher que eu acredito nos encontros, sou movida pelos encontros. Então, eu estou muito feliz. Me diz uma coisa, você acha que eu devo acender a luz aqui?
Não, está fantástica.
Não, tá bom? Então, tá bom.
Está esplêndida.
Então, vamos lá.
Pois, na pois
verdade,
tá tranquila.
Essa apresentação toda é bastante relevante, porque é parte da minha carreira profissional e que eu vou contar para você aí durante a nossa conversa, mas eu acho que eu gostei muito quando você falou sobre os projetos de vida, né? Porque eu, como todas as mulheres, a maioria da nossa geração, me casei cedo com praticamente o meu primeiro namorado, namorei 4 anos, fiquei casada 28 anos, e o grande projeto de vida, depois de 32 anos, era, sem dúvida nenhuma, o projeto da minha família. Apesar de eu já ter muitos interesses, sempre fui uma pessoa ativa, o grande projeto da minha vida era o meu projeto de família. E somos era o meu projeto. E acho que como a maioria de muitas que estão aqui, né, no, nos escutando. E quando o projeto de fama, o projeto da minha vida começou, que era esse, começou a degringolar, e eu me vi separada, com praticamente 50 anos, com uma carreira que já era uma carreira aí de 20 anos, mas que tinha sido principalmente uma carreira voluntária, onde eu tive uma carreira antes, hoje eu até brinco que é muito moderno, que eu brinco que eu fui empreendedora social lá atrás, porque eu tive pequenos negócios e fiz a gestão deles, na área principalmente de decoração, tive uma marcenaria, e numa entre safra de trabalho, porque eu estava esperando a minha terceira filha, que hoje tem 22 anos.
E que foi no Sonexo. Muito obrigada, Oi? Gabriela. Porque ela foi no Sonexo.
Exatamente. Eu fui chamada por essa organização social, que era a antiga Liga das Senhoras Católicas, que a minha mãe fez parte, a minha avó fez parte, para fazer um levantamento de um pequeno projeto social. Eu estava grávida de 7 meses e eu falei para a presidente na época, eu falei, olha, tem que ser uma coisa rápida, porque eu vou ter nenê e eu preciso retomar minha carreira, eu não sei bem o que eu vou fazer. Ela falou, não, vai ser bem rápido, é uma coisa bem pontual. Lá eu fiquei 20 anos e foi lá que eu posso dizer que eu tive os maiores e grandes encontros da minha vida, porque eu fiz grandes amigos na periferia, conheci uma realidade muito distante da minha até então, apesar de vir de uma família onde os valores e o amor ao próximo e conhecer de perto os desiguais, né, os diferentes da nossa bolha, era uma prática, mas é muito diferente de você trabalhar com isso no seu dia a dia. Então, eu digo que esses 20 anos na Liga foram melhores que um PhD, e lá eu pude fazer levantamento de demandas na Zona Oeste de São Paulo, eu conheci grandes pessoas, aprendi a fazer gestão de projetos, aprendi a fazer a gestão de uma grande entidade social, a Liga tem 1.000 funcionários CLT, só para vocês terem ideia, é uma grande empresa hoje, como se fosse uma grande empresa, né? Porque é uma organização social. E com quase 50 anos eu me vi me divorciando com 3 filhos adultos que tiveram muita dificuldade com o divórcio, porque era uma família feliz, era uma família que dava tudo certo, a gente não era uma casa que andava aos trancos e barrancos e que voava copo pela casa, não era o caso. E um casal que se desencontrou na maturidade. Né? Eu hoje olho para trás, eu tenho mais tranquilidade de falar desse assunto, e a primeira vez que eu falo assim, em público sobre esse assunto, eu sempre escapei dessa conversa, mas é um casal que se desencontrou de interesses, que se desencontrou em prioridades, que se desencontrou em projetos de vida. E aí eu costumo dizer que um pai e uma mãe existem sempre, então o projeto de família segue. Uma família forte, uma família unida.
Eu também sou divorciada, concordo com
você. Uma família forte, uma família unida que segue com seus valores. Mas um homem e uma mulher se desencontraram e seguiram cada um para o seu lado. Eu passei 1 ano dentro de casa, muito deprimida. Todos meus amigos ligavam, vamos aqui, vamos acolá. Eu não tinha coragem de ir para lugar nenhum, porque eu acho que eu não sabia nem me comportar. Eu não sabia nem o que eu ia conversar, o que eu ia falar. E fiquei muito abatida. E aí, depois de 1 ano, eu comecei a sair com os amigos e pensar como eu ia retomar a minha vida. E nesse inteirinho, eu ainda estava na Liga.
Isso, tranquila.
Quando me separei, então eu tive 2 anos de muito trabalho. Eram meus últimos 2 anos de mandato, que não poderiam ser renovados por estatuto. Uhum. Então, o primeiro ano eu estava muito deprimida, me enfiei no trabalho loucamente, lá eles já me conheciam, acompanharam o meu divórcio, então tive uma zona de conforto, diria assim, tive uma rede de proteção muito forte. No segundo ano era um phasing out do meu mandato, tinha que fazer a sucessão e tal, e aí pânico a bordo, porque como para os meus filhos foi muito difícil a separação, eles já tinham um projeto de ir embora do Brasil, porque eles estudaram numa escola internacional, mas eu acho que o divórcio acelerou esse projeto. E aí, do dia para a noite, os meus dois filhos mais velhos se foram. Uma foi morar em Portugal e meu filho foi morar na Escócia. A minha pequena, que já não era tão pequena, estava se formando na escola e me disse, não, eu vou acabar o IB porque eu quero estudar fora. E aí o pânico vai se instalando. Quer dizer, você sem trabalho, sem os filhos em casa, divorciada. E aí eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer e eu tinha a noção clara, e eu acho que eu tenho até hoje, apesar de muita gente me dizer que eu estou com a noção errada, de que me falta muita coisa tecnicamente. Eu olho para o currículo dos jovens, tenho vergonha do meu currículo. Sou péssima em tecnologia, tenho grandes dificuldades. Eu corro atrás, melhorei muito, mas ainda me falta. E aí eu comecei a ver as pessoas, os currículos, falei, meu Deus do céu, eu não posso mandar esse currículo para ninguém, que eu não vou arrumar um emprego nunca, o que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade nova? Vou começar tudo de novo? E eu tinha resolvido, então, que eu ia fazer um curso sobre terceiro setor, ou no Brasil ou fora, de aprofundamento, de gestão e de desenvolvimento de lideranças no setor. Quando eu recebi esse convite do senhor Eli Horn, que é o presidente da Cirela, que estava procurando, ele já me conhecia, e ele me chamou e falou, olha, eu quero montar uma ONG, a ONG do bem. Eu preciso espalhar o bem, eu tenho metas audaciosas. Ele tinha assinado, então, na época, um compromisso que se chama Giving Pledge, que é um compromisso mundial de alguns bilionários do mundo que doam publicamente a sua fortuna. Ele tinha se comprometido em doar 60% da fortuna dele em vida e ele queria fazer isso acontecer. Eu fiquei com muito medo, não sabia nem, ele me perguntou quanto você quer ganhar, como faz, como não faz, eu não sabia nem o que dizer, eu me lembro que eu suava na reunião, que eu falei, meu Deus do céu, eu não posso perder essa chance, mas eu tenho medo de assumir e não dar conta, eu não sei trabalhar sozinha, eu preciso de uma equipe, bom, tudo, passou tudo na minha cabeça, tudo, mas eu resolvi topar, e na época eu teria uma dupla que me animou muito, que depois não continuou, então eu segui sozinha, em um mês eu já estava sozinha. E topei, e tá aí, e faz isso fazem 2 anos, e eu me sinto bem mais forte, bem mais corajosa. Estou montando uma equipe de jovens que me ensinam todos os dias, porque a começar pela terminologia e depois pelo ritmo, né? Mas também entendi que a gente tem um ativo muito grande, que não está no currículo. Né? Eu vejo o currículo das pessoas que eu contrato e falo, puxa, gostaria de ter esse currículo se eu for jovem de novo um dia, porque não vai dar tempo de estudar, trabalhar, fazer tudo. Mas a gente tem um pouco de cabelos brancos, que com a pandemia a gente não pintou, a gente tem um pouco de paciência, sabedoria, maturidade e estrada, né? Quer dizer, os anos de estrada ninguém tira para a gente. E também ninguém tira as experiências, né? Boas e ruins, que fazem a gente ser mais forte, mais persistente. E então, estou aqui hoje para contar um pouco para você. Essa é a minha história, rapidinha.
Carol, te quero dizer algumas coisas porque eu acho importante.
Eu acho que eu vou acender a luz.
Tá bom, pode ir.
Acho que vai melhorar agora. É, melhorou.
Carola, só para ponernos em tema, eu também me divorciei aos 50 anos com a pessoa que me havia casado, que se supõe era para toda a vida. Fui esposa de um expatriado, lo fui acompanhando por os lugares onde nos tocou viajar. Também 2 de meus filhos mais grandes, em esse momento, se iam para fora, um para Boston, outro para Nova York. De 5, ficamos 2, Lucas e eu. Mas sabes uma coisa, eu hoje saí a andar para ir pensando um pouco como ia pensar em la live e que coisas ia ir trazendo. E eu acho tão importante mostrar para esta audiência de mulheres que nos está escutando agora, 2 mulheres que tocaram no fundo, mas pero subiram erguir-se. Eu digo que o fundo tem mola. O fundo tem mola. E uma coisa que a gente tem que rescatar e valorizar é que a experiência e a história de vida vale e vale muito. Porque o jovem pode trazer o melhor currículo, a melhor tecnologia, mas não tem estrada. Então, uma coisa que eu trabalho muito com estas mulheres é dêem-se valor, reconheçam o caminho que vocês han recorrido. E para mim, ter uma mulher com a maturidade que hoje esteja sentada aqui e diga: olhem, eu me casei para toda a vida, eu estive um ano metida para dentro, mas que hoje está onde está, é um privilégio. Sem dúvida, você é uma pessoa inspiradora. Pero no por el trabajo solo que usted puede hacer de filantropía y del tercer sector, por lo que usted le puede mostrar a otra mujer que la vida no acaba. La vida no acaba. Y como usted habló desde los encuentros, tal vez usted se encontró con una Carola que si hoy siguiera casada no estaría aquí.
No, y no estaría haciendo ese trabajo. Lo siguiente, María Laura, yo me encontré con una Carola que yo ni conocía. Eu me encontrei com uma Carola que me surpreendeu demais. E eu, na época, fazia terapia. Tomara que ela esteja aqui, porque ela vai dar risada disso. E eu chorava e dizia: bom, minha vida acabou, porque eu tinha um projeto de vida de casamento. Eu sou uma pessoa super religiosa, eu venho de uma casa onde os valores cristãos são muito enraizados. Eu falei: bom, eu não sei nem por onde começar. E ela me dizia: Carola, a vida vai te surpreender. A vida surpreende. Acredite no mistério. Você é uma mulher que crê tanto em Deus e você nega o mistério. E Deus é mistério, para além de amor. E eu dizia para ela: olha, eu não sei se eu quero conhecer esse mistério. Eu estou apavorada, porque os mistérios que se apareceram na minha vida ultimamente não têm sido bons. Porque também tem uma coisa, né? Nessa faixa etária, o que, que acontece? A gente já batalhou a vida inteira ao lado de um parceiro para chegar onde chegou. A gente não saiu com a vida ganha, né? Então, quando você acha que você vai usufruir de tudo aquilo que você construiu, você tem uma roda de amigos que virou uma só, né? Então, na hora que você se separa, os amigos também se separam. E você começa a ver que você é mais fraca por algum motivo. Né? Não sei bem por qual, mas que é mais fraca. E aí você fala: bom, então eu miquei total, né? Porque eu não vou mais ter o padrão que eu tinha, eu não tenho mais os amigos que eu tinha, eu preciso ter um trabalho, preciso reinventar a minha vida, e a gente ainda quer ser feliz, porque a gente se acha muito jovem, né? Eu acho que eu sou uma garota. Quando eu vejo os cabelos brancos, eu volto...
Aí tem lembrar que tem 52.
Quando eu sinto aquele calor da menopausa chegando, aquele fervo, eu falo: meu Deus, você não é mais uma garota, Carola, graças a Deus. Mas são muitas as questões que se impõem. Mas o que eu aprendi, e estou aprendendo, e sigo aprendendo todos os dias, é que a gente precisa ir um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente não pode perder o norte, a gente não pode perder a luz, a gente não pode desacreditar no mistério, mas a gente tem que ir um dia de cada vez, e um dia é feliz, um dia é triste, um dia é alegre, um dia é mais ou menos, um dia é cheio de amigos e vários fins de semana são sozinhos. E tudo bem.
Absolutamente.
E tudo
porque
bem.
Porque no início, o primeiro ano, te chama todo mundo, mas depois todo mundo vuelve à rotina. Y esa situación de emergencia, y sabes una cosa, Carola, qué bom que no ligan, porque una precisa reencontrarse para redescubrirse. En general, o ser humano y las mujeres tienen mucho miedo de esa reconexión. Y yo acho un momento fantástico, porque es una forma de recomenzar. Y olha lo que fue tu recomezo. Y olha, ¿vos se enxerga donde vos está sentada hoy? Você não olha para trás. Eu te pediria uma coisa minha. Quando você hoje se vai a dormir e se olha no espelho, que não se escova os dentes, meio em forma automática, se para e pensa. Pensa. Pensa no que você cresceu desde o momento que assinou esse contrato de homologação até agora. Não porque seja a favor do divórcio, muito por o contrário. Eu me casei para toda a vida e lamento até hoje. Ontem eu hubiera cumprido 30 anos de casada. Mas... desabrochou uma Carola, uma Maria Laura, que talvez se hubiera estado casada não hubiera aparecido. Não. Então, eu creio que isso é um mérito nosso, é uma conquista sua.
Então, mas sabe o que eu aprendi também? Que eu acho que eu tinha muito medo da liberdade. Da liberdade de falar o que eu penso, do jeito que eu penso, aonde eu penso, fazer o que eu quiser. Eu me lembro de, no começo, ir para o supermercado e voltar com o carrinho quase vazio, porque eu comprava... a Coca-Cola que meu ex-marido gostava, o sucrilho que o filho gostava, tal, para mim mesmo. Eu comia o que sobrasse, eu comia o que tivesse, tanto faz. Aí um belo dia eu só me vi comprando geleia de morango. Eu falei, mas eu só gosto de geleia de laranja. Por que que eu compro geleia de morango? Então, também se instala uma liberdade, desde a geleia até o pensamento, o programa, com quem você vai sair, com quem você vai se relacionar, que dá medo um pouco, porque a gente não é mais criança. Agora, eu tenho que te contar um segredo, que eu fui agraciada com o amor, né? Então, eu me apaixonei de novo.
Tu também? Eu também.
Então, e por um homem que não tem... Não é, é de outros lugares, ele é um ator, ele é mais velho, tem um outro, uma outra forma de estar no mundo, na vida, gosta de outras coisas. Então é possível, é possível, é possível.
Não só é possível.
É fácil.
E além, mas posso dizer-te algo? Não só é possível, el habernos dado a oportunidade de um novo amor já significa muita maturidade, Carola. Porque só a pessoa que vive o luto, porque tem que viver o luto, são 2 anos que uno passa e que os filhos ficam preocupados porque veem que o outro lado por aí refaz sua história, está com os amigos que eram da gente. Há tantas adaptações que uno tem que fazer. Mas, sabes, eu falo hoje, eu estou com Carlos há 4 anos, que é o amor da maturidade, porque é um amor que não tem nada a ver com esse primeiro... que era empresario, que ibas para acá, que ibas para allá, que había que crecer, que había todo un desafío de hacer un patrimonio para la familia. Hoy no, hoy me olhar es otro, imagino que el teu es otro. Mas me gustaría saber cómo hoy esta Carola lida con la función que tiene, con ese nuevo amor, con estos 3 hijos adultos, y principalmente en un mundo, Carola, que yo creo que es muy tú, masculino, onde você está hoje.
Sim. Olha, eu vou ser bem sincera. Tem dias que eu lido muito bem, me sinto super poderosa, acho que eu sou um espetáculo e que está indo tudo ótimo. E tem dias que eu acordo e digo, meu Deus do céu, que medo. E agora? E essa reunião? São 6 homens, 6 empresários e eu. Faço 500 post-its de todos os dados para saber responder todas as perguntas. Tenho medo de não saber me colocar. As tantas, Maria Laura, eu contratei um coach e eu refazia as reuniões com ele que eu achava que eu tinha feito mal. E ele me dizia, mas por que que você acha que você fez mal? Você se colocou bem. Eu dizia, não, não me coloquei, porque eu fiquei nervosa. E as pessoas perceberam, ele disse, não, vamos refazer a reunião. Aí eu refazia com ele, ele falou assim, não, tá tudo certo, segue desse jeito. Então, também, por que que eu digo que a vida é de encontros? Porque a gente consegue encontrar pessoas que nos dão a mão e que, às vezes, a gente nem imagina. Nem imagina que as pessoas que a gente não conhece estão abertas a dizer, segue, tá tudo certo. Olha, hoje não foi tão bom, mas faz isso, faz aquilo. Então, eu hoje acredito no mistério e nos encontros. Essa mulher que está nessa... Opa! Essa mulher que está nessa cadeira hoje segue uma cidadã ferrenha, uma vereadora frustrada, super frustrada, que eu queria ter ido para a vida pública.
Agora te ia perguntar se não vai entrar em política.
Não, não tenho coragem. Não tenho coragem, adoraria. Mas eu, assim, com o meu propósito mais forte do que nunca, e nessa pandemia eu tenho trabalhado como... Não me lembro de ter trabalhado na minha vida. E se, por um lado, muito feliz por tudo que a gente conseguiu fazer, levantar, ajudar. Pelo outro, muito frustrada por ter visto 13 meses de trabalho insano e a gente está no lugar onde a gente está no país, num desgoverno, né, independente
absolutamente
de quem for e de... Assim, numa falta de protocolos, numa falta de evidência, seguir a ciência. Então, assim, eu me sinto bastante desmotivada neste sentido. Mas, no outro, eu me sinto, por estar neste lugar, com a faca no dente para seguir dizendo para as pessoas que nós somos a sociedade civil organizada. E que esse país só vai sair do lugar se todos nós sairmos da nossa zona de conforto. Não está fácil para ninguém.
Eu te quero ninguém. Eu queria rectificar uma coisa. Será que é uma zona de desconforto? Sabes que eu que trabalho com estas mulheres, Carola, muitas vezes acho que é uma zona que tem um conforto, mas também tem um desconforto. Porque você não pode viver da porta para dentro, que está tudo bem, e depois você abrir a porta e sair ao mundo, à sociedade, e ver o que está acontecendo.
Mas, Maria Laura, o desconforto tem que ser de tal forma que a hora que eu abro a minha porta e vejo o que está acontecendo, o próximo passo é a ação. O próximo passo é a coragem. E aí eu vou ser muito clara, que até eu tive uma conversa outro dia com uma jovem amiga da minha filha que me procurou, que ela quer vir para o terceiro setor, ela quer trabalhar, ela quer fazer, ela quer isso, ela quer aquilo. E eu falei para ela só uma coisa, falei, olha, faça das suas ações diárias ações que possam fazer o mundo melhor. Do lixo ao sorriso que você vai dar na rua, a forma que você vai se portar, porque eu acredito que não precisam ser todas as pessoas que vão trabalhar com filantropia, que vão trabalhar no terceiro setor. Pelo contrário, se em outros ambientes a gente conseguir levar valores, princípios, respeitos, levar a fala de que a gente não pode mais viver nessa desigualdade social que a gente vive neste país, conseguir levar para mesas bastante importantes, da Paulista, da Faria Lima, este discurso e as pessoas não mais ficarem em cima do muro por terem medo de falar o que pensam, terem medo em pensar no bem comum, terem medo de se colocar e parecer piegas. A gente não pode mais. Se isso é ser piegas, somos todos, porque a gente não pode mais suportar e conviver e ser conivente com isso. Então, eu realmente fico muito aflita quando a pessoa me diz assim, ah, eu não sei o que fazer. Falo, bom, mas você pode começar por uma cesta básica, dizer bom dia para o seu porteiro, deixar a sua funcionária não vir trabalhar, se ela estiver gripada, porque ela pode... São coisas do dia a dia, são coisas ordinárias que podem transformar uma sociedade em extraordinária. É simples, não é difícil. É uma postura, é uma escolha, Maria Laura. Eu
Absolutamente.
Eu entendi que é uma escolha do jeito que a gente quer estar no mundo. E essa escolha temos todos que fazer. Todos. Não dá mais para esperar. Não temos mais tempo.
Posso contar-te um segredo? Não tão segredo, porque temos uma audiência que nos escuta.
Nossa, hoje eu contei tantos segredos aqui que eu acho que eu vou desligar meu celular depois que eu estou
vergonhada. E a palavra novamente honra. Eu acho que tua terapeuta hoje tem que estar feliz, teus filhos têm que estar felizes, tuas amigas mais íntimas, porque eu acho que quando uno consegue falar da história de amor que não tuvo o final feliz, significa que uno está começando a superar a dor, porque a dor é proporcional ao amor, Carola. E as pessoas te podem dar muitas justificações, explicações e tudo mais, mas isso é um processo 100% pessoal e que cada um tem seu tempo e uno tem que respeitar-se para isso. Então, que você hoje esteja falando aqui, eu acho que é um grande divisor de águas.
Sim.
Como a mulher, não estou falando como a profissional, estamos Sim. falando de uma mulher divorciada a outra mulher divorciada. Isso por um lado. Por outro lado, Carola, você sabe, eu dizia, não, na intimidade da conversação agora nossa, quando eu montei o cronograma do mês da mulher, todo mundo me perguntava, ai, Maria Laura, mas você só gente do terceiro setor, ajudam em um lado, ajudam em outro, vino Priscila, vino Márcia, porque eu acho que não só se beneficia o que recebe, sino também se beneficia o que dá. E eu acho que qualquer pessoa que muda essa atitude, desde as ações mínimas do dia a dia, vai começar a sentir a diferença. E eu vou linkar-lo com uma coisa mais importante ainda. Que legado você quer deixar para seus filhos? Que é o que você vai deixar como valores, como índole, como conceito, como modelo de sociedade? Então, essa coisa de mostrar dentro de casa o exemplo, de fazer alguma coisa por outro, automaticamente se va a refletir no otro. Olha a você, María Laura, eu vengo de una familia que ya ayudaba, que tenía valores, lo mismo cuando faló Priscila, dijo María Laura, yo acompañaba a mis pais que eran doadores anónimos. O sea, nosotros también estamos educando a nuestros hijos, porque no solo es mandarlos a la escuela internacional, también los valores los tienen que ver en casa. ¿Concordás?
Entonces,
para esas mujeres que están asistiendo ahora, además hay un factor a más todavía. Sentarse alrededor de la mesa para hablar en cualquier tipo de ayuda o de proyecto solidario acorta las distancias entre pais y filios. Muchas veces, Carola, esta mujer seguidora de camino siente que o filio entró a la vida adulta, que cada vez le es más difícil comunicarse, que cada vez tienen menos cosas en común. Y yo diría hoy que es una grande oportunidad para tal vez pensar juntos qué podemos hacer, porque el futuro es de los jóvenes también. Y ellos están muy preocupados con lo que están viendo de la realidad allí. ¿Vos está con gente joven en el entorno? ¿Ellos no están preocupados, Carola, con lo que ven?
Sí. Yo acho que você falou una cosa que es extremadamente valorosa, que é sentar em volta da mesa. Hoje, a gente não tem mais o tempo de sentar em volta da mesa. A gente conversa com os filhos, às vezes, mais por WhatsApp do que em casa, principalmente quando eles moram fora, né? Eu que tive três filhos morando durante 3 anos fora, quer dizer, estava um na Escócia, um em Los Angeles, uma em Portugal e eu no Brasil. Então, era uma vez por semana, no domingo, um FaceTime com todos, todos querendo contar, falar, e ainda ter que explicar que a tia quebrou a perna, que o outro não sei o quê, tudo no mesmo, então não dá. Aí a gente, eu acho que a gente encontrou algumas dinâmicas que ajudaram muito. E hoje eu já tenho 2 de volta e a terceira vai e volta, que é assim, primeiro partilhar tudo que a gente está lendo de interessante. O meu filho é sociólogo e é super cabeçudo. E eu tinha muita dificuldade de conversar com ele, porque por mais que a gente orbite nos mesmos temas e nas mesmas coisas, a visão dele de mundo é completamente diferente. E as referências que eu tinha, que vieram da minha formação, dos meus estudos, do meu pai, às vezes ele nem sabe nem do que eu estou falando. Então, nós começamos a trocar. Eu falei para eles, olha, eu quero começar a ler tudo que vocês estão lendo. A minha filha mais velha é arquiteta. É um mundo que eu não tinha noção. Eu vim de uma família de advogados. E, de repente, quando ela começou a me mostrar Zaha Hadid e outros arquitetos do mundo e outras obras e materiais e coisas, um mundo novo começou a se abrir em mim. Então, eu achei um caminho de fala pelo interesse deles, do que eles estavam lendo. Dali para frente foi automático. Eles começaram a se interessar no que eu estava fazendo. E hoje eu acho que a gente conseguiu uma dinâmica de troca bastante interessante. A minha terceira filha faz cinema, então é um mundo completamente diferente de novo. Então ficou rico. E a gente converge na coisa de poder olhar para o próximo, de olhar para o mundo e que semente cada um de nós, em cada carreira, quer deixar para esse mundo. Quer dizer, quem a gente vai mobilizar? Quem são os nossos pares? Quem são os nossos amigos? A escolha dos amigos na vida adulta é uma coisa séria, porque uma coisa
muito
é a gente ter uma legião de conhecidos. Outra coisa, são poucos e muito bons amigos que convergem em valores com a gente. Isso não quer dizer que o diferente não seja extremamente relevante, porque nos tira da zona de conforto e nos traz novos inputs. Mas a gente precisa convergir num valor principal, que é o amor, que é o respeito e que é a luta pela desigualdade social. Então, são 3 valores que não dá para a gente abrir mão. E acho que no seio das famílias isso tem que estar muito claro nos dias de hoje.
Eu acho... Posso dizer uma coisa, Carola? Además, vas a ver uma dinâmica entre os pais e os filhos. Outra coisa que trouxe e trouxe da mão da Marcia Setti foi... El 90% de las empresas familiares brasileiras son empresas familiares. Que você se conheció como irmãos y ahora han pasado a ser socios. O sea, el escenario muda por completo. Y muchas veces hay que sentarse alrededor de una mesa de directorio para definir cosas de empresa. Que yo creo que si estos irmãos, esta familia, viene con ese ejercicio de sentarse en la mesa del diálogo de los valores, de que la empresa tiene que tener un porcentaje para doar para quien precise, también a la empresa la beneficia, Carola. Todos se benefician. A familia, primero a persona individualmente, después a familia, a empresa y a sociedad. Todo está entrelazado. Y en todo a base es o respeto, o diálogo, o amor, y aceptar la diversidad. Porque ese es un tema, Carola, muy complicado en ese país. Muy. Entonces, yo gustaría, para entrar un poco en lo que vos hacéis, pero más que nada para motivar al público. Señores, estamos cansados, ya hemos ayudado el año pasado, tenemos que volver a doar. Yo puedo entender que las personas estén cansadas, pero la realidad es esta. Y vamos a tener que ayudarnos entre todos. Porque si no, Carola, esto no va a salir. Yo personalmente creo que es un momento nuevamente de unión y de intentar ayudar al otro dentro de las posibilidades que cada una de que está asistiendo tenga. Unas pueden ser con dinero, otras con tiempo, otras con atención, otras con contenido intelectual, mas es un momento de doarse.
Entonces, yo concordo en género, número y grado, mas yo daría un paso para atrás.
A ver.
Y el paso para atrás que yo tengo conversado bastante es el siguiente. Enquanto nós não nos sentirmos parte de uma sociedade que precisa fazer mudanças radicais e nós não formos pertencentes destes problemas e desta sociedade, a gente vai ficar só doando cesta básica. Que é ótimo, tá? É ótimo.
Mas não evolui.
Não resolverá. Porque as relações de trabalho, as relações de respeito, as relações de comércio, as relações da cadeia produtiva das empresas, a conversa com o diferente, o nível de polarização que a gente tem hoje no país das opiniões. Outro dia eu estava numa mesa que eu ser divorciada, branca, hétera, eu era um ET. O meu lugar de fala, eu falei para eles, a minha fala não vale nada. Não, olha o lugar de fala que você tem. Eu falei, qual? Branca, hétera? Não é possível que não vale mais nada. Então, a pessoa ter feito uma escolha. As coisas estão completamente misturadas, os conceitos. Então, eu acredito que a gente tem que ter um passo antes, que é o quê? Somos parte de todos esses problemas. E em algum lugar, se a gente não mudar de posição, a gente alimentará esse problema. E mudar de posição não significa que amanhã eu não vou poder fazer mais nada, tenho que doar tudo, tenho que morar debaixo da ponte. Não é isso. Mudar de posição é princípios e valores fundamentais têm que ser respeitados. Direitos e deveres da sociedade têm que ser fomentados. A hora que todos nós formos parte do problema como sociedade, nos vermos, a gente vai se ver como parte da solução. E a parte da solução passa pela cultura de colaboração. E dentro dela está a cultura de doação. E cultura de colaboração vai desde trabalho de tempo, voluntário, da cultura da gentileza, da cultura de paz, do engrandecimento da ciência, de ouvir o diferente, de ajudar a terminar com a polarização da política pública, de parar de passar mensagens por WhatsApp sem saber se são fake news ou não, de alimentar a discórdia. Tudo isso faz parte da solução. Óbvio que não vai resolver, porque a gente precisa de política pública para resolver. Ninguém está dizendo que não, eu não sou bobinha de achar que a gente, nós todas aqui vamos... Não é isso, não. Mas somos parte não é da solução. Nós não somos só doadoras, nós somos
educadoras, porque no fundo tem uma coisa de educação, de reeducar. E sabes uma coisa, Carola, você sabe que um dos posts que menos audiência teve dentro do Caminho do Encontro foi um post sobre polarização que eu coloquei em fevereiro, porque nos custa muito admitir como somos como sociedade, como nós, porque, a ver, el que escolhe no hablar está escogiendo. No es que El ficar mudo o el olhar para un otro lado es una escolha. No es que vos no escolhió. Vos escolhió negar la situación, mas vos escolhió sí. ¿Y cuánto más podemos seguir negando la situación? Entonces, yo acho que todas aquellas personas que tenemos la posibilidad de tener un medio para comunicar, que tenemos una capacidad de escucha, que podemos hacer una curaduría sobre contenido, sobre entidades, sobre instituciones, cada uno en su lugar tiene que tener un compromiso. Y un compromiso de querer mudar esto. No da más. Mira, yo no sé si vos sabe, cuando vos entras en un museo, que yo ya lo falei varias veces en el Paseo do Camino, afro-brasileiro, dentro del Parque Ibirapuera, hay una frase escrita en una pared que la colocó Fernando Henrique Cardoso cuando era sociólogo. Y él explica que mucho de lo que nos acontece como sociedad tiene a ver en el origen de la escravidón y de cómo se reinsertaron estas personas de escravidón en esta sociedad que siguen invisibles. Sí. Entonces, que hasta que esto no mude de cima para abajo y de abajo para cima, vamos a continuar igual. Entonces, ¿qué podemos hacer en concreto hoy, Carola? ¿Qué le podemos decir a esa mujer que está hoy del otro lado? Dentro de sus posibilidades, dentro de ese lockdown, dentro de un mundo virtual que pueda agregar.
Eu fazendo um recorte no que nós estamos vivendo hoje, tá? Porque o que a gente vive hoje é muito maior do que a pandemia. A pandemia nos trouxe o medo da morte, o medo do desconhecido, de um vírus que a gente não sabe onde está. Eu, particularmente, estou muito amedrontada, estou dentro da minha casa e meus filhos brincam que eu preciso de tratamento psiquiátrico, porque eu estou apavorada. Então, assim, para além de tudo isso, hoje a gente vive o reflexo de uma sociedade que negou por muitos anos problemas estruturais. E a gente tem uma grande oportunidade hoje de ver que estes problemas todos que apareceram desta forma, desse nível de desigualdade, eles já existiam. Então, assim, hoje o que a gente pode fazer? Eu diria, eu começaria pedindo para as pessoas terem o cuidado na sua fala, na sua mensagem e em quem isto pode repercutir. Porque a gente sabe que a mensagem certa de distanciamento social, de use máscara, higiene nas mãos e, principalmente, tome vacina, é o que pode começar a nos ajudar a sair desse lugar. Então, é uma coisa bem simples, não custa no bolso de ninguém, custa só na consciência do número de pessoas que a gente vai poder salvar vidas, independente do partido político que eu apoio ou não. A gente está falando aqui de salvar vidas e de ciência. Então, esse é o primeiro pedaço. O segundo pedaço é qual é a sua possibilidade. Eu te digo hoje que o país tem dois problemas emergenciais, porque urgentes a gente tem um caminhão que a gente faz outra live para eu te contar. A emergência hoje é a saúde e é a fome. A educação vem em seguida, mas a educação, infelizmente, não cabe a gente, porque realmente é um problema de políticas públicas e que, graças a Deus, o nosso secretário de Educação, Rocieli, que é um homem brilhante, conseguiu vacinação para os nossos professores. Então, acho que, se Deus quiser, nossas escolas voltarão logo. Então, assim, olhando para a saúde e para a fome, para a saúde, a não ser se envolver doando para as campanhas que existem hoje nas plataformas sociais, EPIs, insumos, a gente está com a mão um pouco atada, porque são problemas até de fornecimento. Então, eu diria, doe para os hospitais que você conhece. A maioria deles tem campanhas no ar. Entre no site, doe. O meu dinheiro vai para o lugar certo? Eu garanto que vai. 95% das doações são muito bem usadas, é um setor sério, é um setor que faz o que deve. Ah, mas eu conheço a ONG ali da esquina que roubou. Sim, como o sócio da outra pessoa roubou, como um político roubou, mas as pessoas, na sua grande maioria, são bem intencionadas. Então, para a saúde, eu diria doe direto para os hospitais ou para campanhas que estão acontecendo, faça uma pesquisa, dê um Google, vê quem está envolvido, veja se é sério. Para a fome, é urgente. E qualquer real, tanto para um quanto para outro, ajuda. A gente precisa de cestas básicas no país. E aí, se a gente tiver um público aqui que tem um pouco mais de condição, eu diria, doe uma cesta básica um pouco maior. As cestas melhores custam R$100 cada uma. Tem um pouco mais do que macarrão e fubá, arroz, feijão. São um pouco mais nutritivas, como a gente faz para os filhos da gente. E porque a gente tem trabalhado aqui com números do Bem Maior, eu tenho me debruçado nesse assunto nas últimas semanas. Trabalho para várias organizações, de perto de organizações que estão trabalhando com a fome. E uma cesta básica tem alimentado 5 pessoas por 30 dias. É o que as pessoas têm na mesa quando têm. Então, assim, o que, que eu faço? Doe cestas básicas. Doe dinheiro para compra de cestas básicas. Doe para organizações que você conhece. Doe para campanhas sérias e idôneas. Aonde eu acho? Sites não faltam. A minha filha mesmo fez um, que a Maria Laura...
E eu visitou. coloquei e vou colocar hoje de novo.
Se não, dê um Google. A gente Google tanta coisa. A gente Google o melhor creme. A gente Google o melhor restaurante. A gente Google onde comprar mais barato o Rainbow para lavar o sofá. Pelo amor de Deus, dê um Google, olha quem está envolvido, olha as contas, tem transparência nos sites. Não é difícil, mas precisa levantar do sofá. Precisa, para além de levantar do sofá, precisa agir. E nós precisamos de todos nós engajados. Não dá para esperar mais pelo outro, pelo governo, por ninguém. Porque por melhor que seja, o governo também não tem. Não tem. A gente precisa fazer com que a cultura de doação no país se transforme, para além de uma doação financeira, um compromisso com a corresponsabilidade das soluções. Quando a gente põe do bolso da gente, a gente se sente parte de uma solução. E se sentir parte significa ajudar a solucionar.
Absolutamente. Además, de novo, não? Que país a gente quer? Que sociedade a gente quer? Que é o que nós queremos? Nós já temos 50, eu tenho 56, você 52. Que país quero para meus filhos? Porque a gente também, indiretamente, está vendo isto como um todo, me explico? Que lugar vão ter nossos filhos? Que lugar vão ter nossos netos? Como vão a viver esta realidade? Nós temos o privilégio... Carola, de que nossos filhos han ido a escolas boas, que seguramente van a accesar a puestos jerárquicos en empresas. ¿Qué tipo de ejecutivos van a ser ellos? Porque es así. ¿O qué tipo de médicos? ¿O qué tipo de persona? Entonces, yo creo que es una cosa tan multidireccional. Por un lado, para el que precisa. Por otro lado, para... encriptar los valores dentro de tu casa. Por otro lado, para você sentirse que você reconoce lo que está pasando y asume algún tipo de compromiso. Y para você, ¿con qué legado você va a dejar? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo concordo contigo, esto va mucho más além de la pandemia, mucho más além. Yo acho que para una persona poder estudiar, primero precisa no sentir fome. Entonces, yo creo que en este momento la prioridad no es el estudio. Primero es entre la vida y la muerte, calidad de vida y comida. O sea, salud y comida. Hasta que no salgamos de esa situación, yo creo que la prioridad es esa.
María Laura, yo digo que la prioridad es esa porque tengo hablado, conversado, visto, recibido pedidos... de pessoas que realmente estão passando fome e a saúde é a crise sanitária mundial. Mas eu não posso deixar de lembrar e enfatizar o que você colocou a respeito de que é multidisciplinar. É multidisciplinar. É do singular para o coletivo e do coletivo para o singular. Não dá mais para a gente só olhar um pedacinho. Ah, mas eu sou uma ótima pessoa. É pouco. A gente tem que ser mais do que isso, porque... não é um mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, porque esse já foi. É o mundo que a gente vai deixar para os nossos netos ou bisnetos, se a gente começar a agir hoje. Basta ver a questão climática, Maria Laura. Se a gente não agir hoje, Os ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, a agenda era até 2030 da ONU. Com a pandemia e com o retrocesso da economia, parece que o que eles estão falando hoje nos estudos que eu tenho lido é que a gente vai alcançar essa agenda de objetivos do milênio em 2070. Era 2030.
40 anos mais.
Então, assim, é urgente termos uma postura no mundo que reflita o mundo que a gente quer para os nossos netos. Porque para os nossos filhos já não dá mais tempo. E cada dia que a gente esperar e não escolher, não fizer esta escolha que não é cômoda, que não é legal. Porque as pessoas ouvem a gente falar, ai, é bárbaro. Não é bárbaro, é incômodo, é chato. A gente se torna chata. Então, assim, não é confortável essa escolha. Mas vai ser bem mais desconfortável se a gente não ajudar o mundo a mudar. E se a gente não tiver as escolhas prioritárias da emergência que a gente está vivendo.
Carola, primeiro te digo que, por supuesto, el canal do Camino do Encontro fica aberto para todo lo que podamos comunicar, educar, enseñar y volver a falar. Yo personalmente, vuelto a repetir, el objetivo dentro del espacio do Camino durante todo este mes ha sido traer diferentes mujeres en cuanto a lo que es la ayuda, la solidaridad y eu acho que uma coisa muito importante em tudo isto é você sair dessa paralisação que o que você pode fazer é pouco. Porque, em geral, Carola, as pessoas falam, bueno, mas eu não posso mandar um super cheque, não posso doar, minha situação não está boa. Não tem nada a ver. Estamos falando de outras coisas. Você pode ir agora à despensa, agarrar um quilo de açúcar, de harina e dar a segurança do prédio. Ou seja, el que quiere hacer, encuentra qué hacer.
Entonces, o que você vai fazer nesse ponto, eu acho que agora sim, para as pessoas que estão perdidas. O que você vai fazer efetivamente, se é com dinheiro, se é com dinheiro, se é com sorriso, se é com o seu tempo, não importa. O que você precisa é fazer. Sair da paralisia. Ter a coragem Absoluto. De dizer... faço parte deste problema e quero fazer parte desta solução. Esse é o primeiro passo. Depois, se é um real, 10, 5, 1 bilhão, é
outro assunto. Isso não tem nada a ver.
Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Mas eu vou anexar-te uma coisa a mais. E aunque queden 3 minutos, mas eu quero. Assim como você se vai tomar, minha querida seguidora, um compromisso de fazer, também há um compromisso cívico, com que país queremos ter, porque uma coisa está linkada com a outra, Carola.
Sim.
Que tipo de políticos, que tipo de governança, que tipo de empresa, que tipo de sociedade, uma coisa vai da mão da outra. Então, eu, que sou expatriada e com muita dor, eu não voltei ao meu país por X, Y e outras condições, que lo vejo hoje, como está a Argentina, eu falo para Brasil, cuidemos do que temos. Porque a situação pode empeorar muito mais. Então, tomar-se o compromisso ativo com a sociedade, com que políticos vou escolher, com como pago meus impostos, com que tipo de saúde vou oferecer a la gente que trabalha dentro da sua casa.
Sim.
Não precisa ir muito longe. Você tem uma empregada em sua casa, ou você tem mais gente, tem uma casa, jardineiro, isto, o outro. Ele tem plano de saúde.
Ele está contratado,
ele tem álcool na casa dele. Básico. Não precisa investir 3 milhões de dólares. Não é isso. Tá? E posso dizer-lhes algo? Há uma live educativa. Eu falo, sente a empregada em sua casa. Não entende o que é menopausa, não entende o que é osteoporosis. Eduquem. Porque educar vai fazer toda a diferença. E não é uma coisa idealista a nossa, Carola, Não é. Porque tem gente que acha que isto é uma coisa quase Disney, fantasilândia. Não. Mas é sério.
Mas posso te dizer, o choque de realidade que a gente toma com a história de vida que eu e você partilhamos, da onde viemos para onde fomos, com a ruptura que tivemos no meio da vida, nos mostra que a gente vivia antes na Disney. Que hoje nós estamos no mundo real. E eu vou te dizer, eu achava ótimo viver na Disney. E graças a Deus eu tinha o meu trabalho para me fazer o contraponto o dia inteiro. Mas eu imagino milhares de amigas que convivem e conviviam comigo, que não têm esse contraponto, a dificuldade que é entender que nós não estamos num planeta da Poliana quando a gente fala isso. Este é o mundo real. E o nosso compromisso é com o mundo real e com o sonho que a gente quer ter. Para a gente poder sonhar, a gente tem que viver a realidade de hoje.
Te posso dizer algo? Tem uma série que se chama La Valla em Netflix, que te recomendo que la veas.
Como chama?
Se chama La Valla. Eu te vou mandar depois por WhatsApp e eu conto para o público inteiro que la assistam. Eu já falei no caminho dela. É um seriado em Espanha no ano 2045, exatamente com o que estamos vivendo agora. Eles não imaginavam o que está acontecendo com o COVID. Era para lançá-lo em 2019, em dezembro de 2019. Quando entrou a pandemia na Europa, eles pararam o lançamento porque acharam que ia gerar muita ansiedade com o público. Aí, em novembro do ano passado, que parecia que já costava um pouco melhor, eles lançaram. E ele mostra La Valla. La Valla é um muro que divide as pessoas que têm saúde e nível socioeconômico melhor e a gente que não tem acesso a saúde do outro lado, em uma situação socioeconômica pior. É de arrepiar o que se vê, porque se nós não preveemos o que nos pode chegar a acontecer, vamos a chegar a isso. Vamos a chegar a isso. Então, por favor, eu entendo que uno está preocupado com uma série de coisas, mas veamos um pouquinho mais a longo prazo. Porque a vezes o ser humano, Carol, é muito imediatista. Vê para hoje. Não consegue planificar ao corpo.
Mas, Maria Laura, sabe o que acontece? Também ficou imediatista e eu acho que teve uma mudança de conjuntura. Os últimos anos trouxe para a gente uma tecnologia, uma velocidade de informação muito grande.
Sim.
Então, a gente foi assolado por uma informação que a gente não tinha. A gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, a não ser pelo jornal do dia seguinte. Eu assino o jornal impresso ainda, para você ver o meu caminho. Então, mas acho que só nós duas no mundo. Quando a gente lê o jornal, nós já lemos tudo, né? Porque a gente já viu todas as notícias do dia anterior. Isso nos dá a certeza da interdependência, né? Porque o que fala lá atinge o câmbio aqui, que atinge a fome lá, que derruba uma democracia na esquina. Então, assim, a interdependência que a gente tem hoje, a certeza, vinda pela velocidade da informação, vinda pela velocidade da tecnologia, onde a gente é alçado pelo algoritmo o dia inteiro. Você compra um sapato, você passa o resto do ano recebendo coisas de sapato. Assim, o mundo mudou muito. E eu acho que a gente está devagar na mudança da gente. Porque tudo que nós falamos até hoje, até agora aqui, são valores de uma vida e de sempre. Nossos
históricos. Com
isso. Como que a gente coloca tudo isso junto com este mundo do algoritmo? Eu tenho pensado muito nisso, que eu acho que a grande dificuldade que a gente tem deste passo é isso. Como eu posso colocar tudo isso, que é tão quase naïf, que a gente conversou aqui, dentro deste mundo dos robôs, dos algoritmos, do virtual, do invisível e da informação tão rápida, porque a gente tem muita informação, pouco conteúdo, né? As pessoas não se aprofundam, os sentimentos ficaram coisa de sala de bate-papo ou de consultório de terapia, porque a gente falar de sentimento não mostra a fortaleza da gente, né? E a gente não pode ser prático.
Mas você hoje falou aqui de sentimento. Muito bem!
Mas eu aprendi que a minha fraqueza é a minha força, Maria Laura. Eu demorei muito, eu chorava sem parar. Eu chorava sem parar. Até o dia que eu entendi que as minhas lágrimas podiam ser a minha grande força, o meu grande
espírito. Claro! Claro.
Mas eu achava que aquilo era a minha maior fraqueza. Não. Então, assim, o dia que a gente entender que a nossa fraqueza é a nossa maior fortaleza e o que a gente não sabe é a grande oportunidade para a gente levar soluções para o mundo, porque a gente vai aprender e aprender com o outro, aprender com a dor do outro, aprender com a falta de oportunidade do outro, aprender com o diferente. Porque eu aprender com você e você comigo... É muito fácil.
É fácil.
E a gente não vai discordar em nada. E não discordar em nada não ajuda.
Não leva a nada.
Então, assim, a gente tem que achar esse caminho.
Que juntar forças para a que precisa de coragem, de, é bom. Eu acho, Carola, que la mulher, em geral todo, mas a mulher de 50 que viveu toda esta turbulência de possível divórcio, menopausa, filho fora, novo trabalho, o que for, ter grupo de pertenência e sentir que a outra lhe pode acontecer o mesmo.
Maravilhoso.
Isso.
Ontem eu falei para uma grande amiga, eu jantei com uma grande amiga que já teve Covid, então eu só vou lá e volto correndo porque ela, eu tô segura. E eu cheguei lá e falei, eu tô tão esquisita. Eu acordo um dia de bom humor, um dia de mau humor. E eu, se é uma coisa que eu não tinha na vida, era oscilação de humor. Ela falou, bem-vinda às mulheres da menopausa. Mas será possível? Ela falou, é isso, Carola, isso é menopausa. Liga pro teu médico, tá alguma coisa atrapalhada. Que é maravilhoso maior do que você poder falar isso para alguém e escutar.
E que entenda! Olha. E que te entenda! Assim como também é bom falar com alguém que passou o divórcio, o que você sentiste. Olha, que foi o que primeiro falamos em los 5 minutos de ligação? Eu te contei, olha, eu me divorciei, tá, tá, tá. Vos me dijiste, te tendría que haber conhecido. Esse já foi um ponto em comum. É uma coisa que acontece muito entre as mulheres. Então, eu desejaria muito. Si podemos dejarle algo a las mujeres que han estado en esta live, es o fundo te inmola.
Esta es la mejor.
A gente puede perder un grande amor, mas la vida puede traer otros amores. Dense el tiempo entre un amor y otro.
Y los amores pueden ser de otra forma también.
Lógico.
E os Lógico. Amores e as descobertas. Eu digo que, para além de um grande amor, a vida pode trazer grandes descobertas maravilhosas. E grandes
Mas fomos educadas que era para o príncipe azul. Isso também mudou, Carola. Nós veníamos de uma educação que era uno e para toda a vida. E isso já não existe mais. Não existe. Então, eu acho que somos mulheres que hemos tenido que adaptar muita coisa, mas estamos aqui sentadas. Sandra fala de sororidade. Voy a decirte algo. Yo estoy tan orgullosa de haber podido traer a vos hasta aquí, porque yo te voy a confesar algo. Yo no soy brasileña, yo no falo muy bien portugués, mas yo entiendo de dolor y entiendo de lo que es extenderle la mano a otro. Y en algún punto nos sentimos afines en esa ligación. Muchas gracias por estar aquí, por llevar todo esto al público do camino y porque es una manera más tuya de extenderle la mano, esta vez a estas mujeres. Y obrigada por la confianza de contar parte de tu historia hoy dentro do camino do encontro.
A honra fue mía, yo que agradezco porque yo tive que ter coraje. Y yo tive, entonces, es más un día de superación, más un día de poder ter coragem de falar também o que eu acredito num mundo tão conturbado. Eu que agradeço e que a gente siga no caminho do encontro, que a gente siga com bons encontros. Vamos conversar mais, eu adorei. Tá bom?
Graças.
Muito obrigada.
Muito obrigada a toda a plateia. Ai, sabes que em armênio dizem que esmegi stanalitiga. Eu sou armênia. Isso significa, de vos não me lleno, pero te tengo que dejar porque se acabou el tiempo. Muchas gracias.
Obrigada.
E graças a Gabi que nos fez o contato.
Obrigada.
Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.